Vamos se esquentar agora. Secretário, bom dia. Secretário Ney Raverotti está aqui com a gente, nosso secretário de Meio Ambiente. Tudo bem, secretário?
Bom dia, Olga. Bom dia aos ouvintes da CBN, que acompanham por outros meios de rede social.
Vários
canais. Né? Bom dia a você também. Prazer estar aqui. Estamos à disposição e estamos bem, graças
Obrigada,
a Deus.
Obrigada, que bom. Ah, eu tenho que fazer essa pergunta para você, secretário. Você assiste novela?
Quando tem tempo, principalmente essas que tratam de um contexto histórico e assim que traz algumas coisas que a gente pode acrescentar.
Como o Pantanal?
O Pantanal é uma que chama atenção,
né? O Pantanal está arrebatando, é uma audiência que não tinha, né?
Não, vejo sim, vejo, não acompanho, né, diariamente.
É, tem dia que não dá, né?
Mas quando a gente tem disposição, dá uma olhada, assim, é importante, né? A gente acompanha, sim.
É bom dar uma distraída, né?
É até porque essa questão ambiental, ela está intrínseca com nossos trabalhos também,
exatamente,
né? E acho que ela sempre traz uma mensagem também no sentido dessa consciência que precisamos desenvolver, né?
Qual é essa consciência, secretário? Já que nós temos um problema muito sério com dengue e isso está associado ao lixo, ao meio ambiente.
Acho que a consciência é de entender, né, que o conjunto das coisas que compõem a natureza e dessa interdependência de todos os segmentos, né? E a atividade, tanto na produção como daquilo que nós temos no dia a dia, na urbanização, né? Então, isso está tudo relacionado, né? Acho que ter essa consciência do conjunto, pensar que aquilo que a gente faz localmente, ele tem uma interferência globalmente também. Mas o cuidado, né? Ter essa consciência de ter o cuidado e saber que a sustentabilidade nada mais é do que você ter as coisas permanente e de para continuidade, para essa e para as futuras gerações. Então, se nós não pensarmos o nosso meio, que ele seja sustentável, como sustentar, né? Que a palavra sustentar, eu digo, é suportar aquilo que a gente precisa para a sobrevivência, e ter uma boa relação com a natureza, que é ela que nos traz a subsistência, né? E o entendimento dos três elementos básicos, né? Que é a água, solo e o ar, né? E que nós precisamos ter esses componentes para que a gente tenha realmente a produção do alimento, que é básico, né? Não só para o ser humano, mas para todas as espécies que precisam viver, que elas fazem parte desse ecossistema.
E o que a sua secretaria tem feito nesse sentido?
Olha, nós temos desempenhado tanto na parte da legislação, né, que tem a legislação federal, nós estamos buscando desenvolver ações que contemplem essa legislação, né, mas também ações práticas, né, levar essa consciência. Eu acho que os meios de comunicação hoje, eles são uma ferramenta importante para que a gente possa alcançar as residências das pessoas, para que essa consciência não muda sozinho pela Secretaria de Meio Ambiente. Mas é uma educação ambiental que precisa ser capacitada em todo cidadão. Então, nós temos investido bastante e foi feito um diagnóstico, um levantamento agora no ano passado, que um dos problemas que a gente tem é a falta de uma educação ambiental mais formal. Inclusive, fizemos uma conferência.
Você tem alguma parceria com as escolas para se fazer nas escolas essa conscientização?
Temos sim, colocamos um projeto. Inclusive, está tramitando na Câmara de Vereadores o Plano Municipal de Educação Ambiental, né, que vamos implementar também através de legislação. É para começar dentro das escolas esse bom desenvolvimento que é a educação ambiental.
A partir do momento que a gente leva para a escola, leva para a criança leva para casa e tudo muda. Vanessa, porque nós estamos falando também com a nossa CBN Vale do Iguaçu, lá em União da Vitória. Que ações vocês têm com o meio ambiente aí, Vanessa, por favor?
Olá. Mais uma vez, bom dia ao secretário. Exatamente, nós temos ações focadas, até havia falado aqui recentemente que a cidade vizinha de Bituruna, ela é uma referência aqui na região por conta da reciclagem, tem um projeto focado lá, foi referência no estado do Paraná, Olga, focado para a reciclagem, e aqui em União da Vitória nós também temos um incentivo, porém por parte da administração. Também tem órgãos privados que focam nessa iniciativa, mas é bastante comentado. Mas o que a gente tem reparado é que ainda não responde a contento, não, hein? Ainda o passo a passo de cada um está aquém. Não sei como é que fica aí em Cascavel, mas aqui ainda há de haver um estímulo por conta desta prática, Olga.
É a Vanessa, lá da CBN União da Vitória.
Bom dia, Vanessa. Um abraço pessoal da região de União de Vitória, né? É importante essa, até essa troca de informação, porque nós temos aqui também investimento em uma ação prática, né? Foi criado no governo municipal os ecopontos, né? São 6 ecopontos instalados na cidade, com cooperativas que são destinadas toda a reciclagem. Nós temos a coleta, né, que passa à frente de 90% das residências hoje em Cascavel, tem a coleta seletiva. Então, e esse material todo é levado para a cooperativa. Mas nós só reciclamos através da reciclagem particular. E aquilo que o poder público faz, Olga, só 10%, de 7% a 10% daquilo que é gerado de material reciclável. 90% do que é gerado que pode ser reaproveitado ainda vai para o aterro sanitário.
90%?
90%. Nós temos uma meta agora para o novo modelo de contrato de coleta e limpeza urbana de alcançar essa meta para 35%. Do material, que não, para nós coletarmos antes dele ir para o aterro.
A gente precisava então, essa de uma usina que nós de compostagem, né, secretário?
A usina de compostagem também está contemplada no novo modelo que nós estamos colocando agora para licitação. É 20 toneladas dias de material orgânico que vão ser compostados no aterro sanitário.
Maravilha, porque se nós, eu sempre digo assim, vamos lá em casa, novamente, faça você a experiência. Eu já disse aqui para a Vanessa fazer, não sei se ela faz, para a Fran. Pega e separa o que é reciclado, né? A lata, o plástico, o vidro, o papel, madeira, enfim. E aqui a sobrinha da comida, né? Aquilo que sobra na pia, a casca. Veja o volume disso. É uma coisa impressionante o que a gente produz de lixo. E saber que isso tudo vai para o aterro. Você faz a separação, Vanessa? Sim ou não? E sumiu. Você faz, Fran? Não.
Estamos recebendo visita aqui no estúdio da CBN, só abrindo parênteses. Nós estamos recebendo o Tailan Jaros, da CBN de Ponta Grossa, Olga.
Cadê ele? Só pra gente ver aqui ele. Cadê, Tailan?
Justo vai abrir a câmera.
Abre câmera aí, quero aqui dar um bom dia.
O Tailan Jaros, ele ganhou prêmio recentemente representando a CBN de Ponta Grossa. O Justo tá mostrando, tá focando aqui. Tailan, bom dia.
Deixa eu ver ele. Bom dia, oi, Tailan, bom dia. Bom dia, tudo bom?
Tudo certo.
Que bom. Tailan, eu estou aqui com o secretário falando sobre lixo e a pergunta minha é a seguinte, você faz reciclagem na sua casa?
Somente de pets.
Só? Isso. O resto vai tudo para um lixo
tudo
só?
Tudo para o mesmo lixo.
Uhum. E quais as ações que vocês têm assim importantes em Ponta Grossa que vale destacar?
Uma ação importante em Ponta Grossa, que eu acho bem bacana, é a questão do óleo, da separação do óleo de cozinha, né? Tem vários pontos na cidade para colocar o óleo, para não jogar junto com o lixo. Eu acho bem interessante essa
bem
ação.
Bem interessante. Que bom ver você aí, tá? Super beijo para tu. Deixa eu perguntar muito aqui, aproveitando bacana. Aproveitando o nosso secretário, só um pouquinho, Vanessa. Vocês fazem a coleta também do óleo?
Nós temos uma empresa que coleta isso, é feito, precisa melhorar a nossa coleta. Eu conheço de Ponta Grossa, fui visitar lá, e Ponta Grossa é exemplo de boas práticas aí na questão da reciclagem,
que
né?
Bacana.
Da geração de biogás também de energia, estão instalando um biogestor de geração de energia através do material orgânico, que é essa, em vez de fazer a compostagem, gera o gás que gera energia dentro do biodigestor, né? Então, Ponta Grossa realmente está de parabéns nas práticas que eles têm. Nós estamos fomos lá para conhecer exatamente para implantar algumas coisas. A questão do óleo nosso, aqui a gente tem algumas coisas, cooperativas têm um compartimento nos caminhões que eles podem coletar o óleo. Uhum. Quem tem a separação, e a gente até tem uma ligação com essa empresa que faz a coleta, ela até busca nas residências esse óleo. Mas também, ele precisa ser melhorado.
Isso. Agora, também, eu também tenho de ter interesse. Eu também lá em casa já devo ter um recipiente para separar esse óleo e deixar quieto lá. Tem gente que não faz fritura, mas mesmo quem faça fritura de, sei lá, alguma vez faça, vai separando esse óleo. Vanessa, me responda, por favor, você não é minha entrevistada, mas você faz a separação do lixo ou não?
Vamos lá, eu faço sim, do orgânico e dos demais. Lá em casa nós temos dois lixos e quando confunde eu já vou um pouco chateada lá no lixo, porque nós somos dois em casa, uhum. Então a gente já troca de um lixo para o outro. E ontem foi muito bacana que eu e meu esposo estávamos almoçando e aí passou um carro de som anunciando: você tem óleo de cozinha usado? E o carro, ele estava parando na frente das casas, uhum, para que a comunidade levasse esse óleo usado para depois transformar em sabonete, enfim, outros produtos. Mas ontem me chamou a atenção exatamente, veio a calhar com a nossa pauta hoje.
Nossa fala de óleo.
Foi uma iniciativa da comunidade.
Uhum. Secretário, onde estão esses ecopontos para a gente situar o nosso morador daqui? E aí na sua cidade, se não tem nenhuma ação com relação ao lixo, você pode se valer dos exemplos que foram colocados hoje aqui no nosso programa, falar com o vereador. Você votou em alguém na última eleição? Com certeza você votou no vereador. Esse que é o grande problema, né? A gente vota e esquece. Vereador é para isso, para fazer esse tipo de lei, né, secretário?
Exatamente.
Vereador, ele serve para isso, tá? Então vai até lá a Câmara, conversa, olha, a gente precisa melhorar a questão do lixo. É assim que funciona a democracia. Vamos lá, secretário. Onde estão esses ecopontos?
Então, nossos ecopontos nós temos distribuídos geograficamente, né, para ele cobrir toda a cidade. Nós temos no bairro Santa Cruz, é o ponto aqui do Santa Cruz. Temos no Quebec, é a região sul aqui, que compreende a região do Guarujá, 14 de novembro. Uhum. Temos no Cascavel Velho, lá na região do Veneza. Temos no Brasília, que é na região norte também. Uhum. É a região do Cascavel Velho, é mais na região sudoeste, né? Um pouco, pegando o sudoeste. E também no bairro Melissa, que é a região norte, e no Ecoponto Manaus. O do Ecoponto Manaus, que é na região central, nós estamos fazendo ali um ponto de educação ambiental, né? Nós temos um centro de educação ambiental. Ele não está em operação totalmente ainda, porque nós estamos dependendo do chamamento público para implementar a cooperativa ou quem vai fazer o trabalho ali. Então, teve algumas questões administrativas que a gente está implantando, mas ali será também, terá um espaço de oficina social para reaproveitamento de imóveis que possam ser recuperados.
Ótimo.
Né? Então,
excelente.
Esse material volumoso e também no novo modelo de contrato que nós estamos colocando na concessão, terá que ter uma usina de trituração do volumoso antes que ele vá para o aterro, e aí uma separação prévia. Então, tudo aquilo que pode ser reaproveitado, nós vamos trazer para essa oficina social, dentro desse centro de educação ambiental, que será a referência na Manaus. Eu só aproveitando a tua pergunta, Olga.
É que eu tenho um minuto só ainda, secretário.
Se a gente separa o lixo, né? Ah. Eu falo, na minha casa não é de hoje. Há dezenas de anos, eu separo 100%.
Eu
e
também.
Diz o marco, o novo decreto agora de janeiro, que saiu em relação à Política Nacional de Resíduos, quando o poder público dispõe do serviço de coleta, não é opcional para o cidadão fazer a coleta. É obrigação.
Exatamente.
É obrigatório. Então, a gente precisa ter essa consciência que nós colocamos recursos, o município coloca recursos,
mas
passa a coleta
a
seletiva.
Parte.
Então, o problema hoje, nós temos as cooperativas que dependem da renda para sobreviver. Nós temos falta de material nas cooperativas hoje, porque as pessoas não separam. Então, o fato do cidadão cumprir a obrigação dele e separar tudo, 100%, é necessário para que as cooperativas funcionem, para que o poder público possa ter uma gestão mais eficiente em cima da questão da reciclagem. E com isso nós ganhamos uma vida útil do aterro sanitário muito mais prolongada, tendo em vista a separação, esse material acaba não indo para lá, porque é um material inerte que ele não gera gás.
Uhum.
O que vai gerar o gás lá é o rejeito, né, através do material orgânico que gera gás. E Cascavel gera hoje 300 kW de energia no nosso aterro sanitário, com geração de biogás.
Ney, quando, para a gente encerrar agora, porque temos um minuto de programa, quando que tudo isso estará funcionando ali na Manaus?
Na Manaus, a gente já está atrasado, né? Nós, por nossa vontade, a gente já queria desde janeiro estar trabalhando, mas no poder público muitas coisas não dependem só da gente, né? Então nós estamos agora encaminhando o chamamento público, né, para contratar. Nós esperamos aí que até o mês de setembro a gente tenha resolvido essa questão.
Até setembro, muito bem. Eu te agradeço muito ter vindo aqui.
Eu que agradeço você, Olga.
Muito obrigada.
É um prazer, eu sei que você é uma pessoa que está sempre antenada, participando, né? E até você estava falando de plantas. Ontem a gente fez uma homenagem para a dona Elizabeth, através do secretário de Cultura, Luiz Ernesto, lá no Lago Municipal.
As Cerejeiras.
Das Cerejeiras.
Ai, coisa linda,
e ela,
né,
nos fez um pedido lá, Olga. Até vou convidar você para participar, porque eu sei que você gosta disso. Ela fez um pedido para a gente plantar a cerejeira em todo o entorno do Lago Municipal.
Fantástico.
Então a gente vai fazer um plantio no mês de setembro, que é o mês da árvore, que daí já está mais propício ao plantio também. E ela vai participar junto conosco lá de plantar toda a cerejeira.
Dona Elizabeth foi que trouxe as primeiras mudas de cerejeira. Exato. Do Japão, ela, a família, enfim. E ficou uma coisa maravilhosa.
Maravilhosa.
Obrigada, secretário.
A cidade está uma beleza com as cerejeiras
floridas,
né?
Mesmo.
Com os ipês também. Obrigado, Olga, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. É um tema que a gente gosta de tratar e que precisa ser tratado. É necessário, né? Chegar até nas residências das pessoas essas informações.
Muito obrigado. Obrigado.
Você também.
Bom final de semana. É isso. Eu tenho que ir correndo para o repórter CBN no intervalo e já volto. Vamos falar de Pantanal.